primeiro turno das eleições municipais foi marcado pela vitória dos partidos de centro e de direita. O PSD e o MDB foram as duas siglas que mais elegeram prefeitos, seguidas do PP, União e PL. Já o PT, embora não tenha eleito no primeiro turno nenhum prefeito nas capitais, aumentou o número de prefeituras de 182 para quase 250. O PSB elegeu mais de 300 prefeitos. O painel eletrônico repercute o resultado das eleições municipais com as lideranças partidárias aqui na Câmara. Nosso primeiro convidado é o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo no Congresso. Bom dia, deputado.
Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que te acompanham nesta manhã.
Deputado, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico. Eu queria começar com uma pergunta mais geral, né? Pedindo para o senhor uma avaliação desse resultado das eleições municipais no país em termos dessa divisão de partidos, dessa composição partidária, né? A partir dos resultados das eleições para prefeitos e vereadores.
Primeiro, é importante manifestar o que é uma eleição municipal. Está lá na ponta, no município, um prefeito pedindo a sua reeleição e, ou então apresentando respostas objetivas para a população. Esse é um grande desafio. E quais são os objetivos de uma eleição para as pessoas? É terem saúde no município, é terem emprego, terem moradia, ter saneamento, ter segurança, ter educação, ter creche, ter uma boa rua, né? Essas são questões objetivas. E essas respostas, muitas vezes, são dadas por quem está executando no município. Então, a eleição municipal, ela traz essas respostas objetivas. Então, quando muitas vezes se diz agora, o PT não fez tantos prefeitos, nós aumentamos o nosso número de prefeitos. Nós tínhamos 183, temos agora 248, como tudo certo, 250. Nós crescemos tantos como os outros partidos? Não. Mas crescemos, e isso é importante dizer, porque tem uma disputa nacional colocada contra o Partido dos Trabalhadores. Na verdade, há uma perseguição de anos. Nós já tínhamos mais de 600 prefeituras antes das denúncias falsas, que não se provaram nada, da hipocrisia, né, que foi o tema da Lava Jato, a perseguição ao PT. Bom, teve gente, eu nunca vi isso na história. Temos que exterminar o PT. Vocês ouviram muitas vezes essa palavra. Temos que exterminar o PT. E vocês viram que não consegue exterminar, e pelo contrário, as últimas 9 eleições que nós tivemos no Brasil, de presidência da República, as últimas 9, 5 nós ganhamos. O Lula ganhou 2 vezes, agora ganhou a terceira vez, a Dilma ganhou 2 vezes, 5. E nas outras 4, nós ficamos em segundo lugar. Nenhum partido político no Brasil conseguiu esta situação. Então, o Partido dos Trabalhadores, ele está, depois de uma perseguição que continua, numa criminalização que é feita, numa tentativa, quem quer dominar, o que, que ele faz? Ele joga medos. E é isso que você escuta todo tempo. E para jogar medos, ele tem que jogar um inimigo comum, vamos dizer assim. Joga um inimigo, tem que atacar um inimigo, isso é uma tática. Tá? Então, tu cria um falso inimigo, o comunismo, Venezuela... Né? E aí, contra isso, tu te mobiliza, com ódio. Então, quem quer o domínio, quem quer o poder, ele joga ódio, ele joga medo, como uma tática de poder, certo? E cria sempre uma falsa ilusão, uma falsa imagem do inimigo. Então, é isso que acontece na política brasileira, que é algo louco. A extrema-direita e a direita fazem isso contra o PT, permanentemente. E aí entra aquela questão, não, nós não podemos nem ser de direita, não podemos ser de esquerda, temos que ser de centro. Então, essa tese da perseguição à esquerda, e o PT é o partido mais forte da esquerda, essa ideia de que não deve ter polarizações, tá, é o que fez, então, o centro ter uma representação muito grande, que juntado com o primeiro elemento de terem muitas prefeituras na mão e terem obtido do governo federal... do presidente Lula, programas que na ponta são trabalhados por esses prefeitos, que às vezes fazem discurso contra o PT. Por exemplo, o Lula tem um programa do Minha Casa Minha Vida, para o povo ter habitação. Defenderam um outro governo que acabou com o programa, mas o cara é prefeito. Então, o Lula faz o programa do Minha Casa Minha Vida, quem entrega na ponta é o prefeito, que defendeu muitas vezes um governo que acabou com o programa, mas agora que o Lula está com o programa, acaba se beneficiando no local. Então, tenho Minha Casa Minha Vida, que é uma coisa concreta para a população. O voto é isso, é uma coisa objetiva. Tem o programa do Bolsa Família, que nós ampliamos e damos direito a mais pessoas. Tem um conjunto de programas, portanto, que são trabalhados, que se tu junta, nunca tem um fator só. Se tu junta a perseguição ao PT, a máquina da ideologia, né, de que não pode ser nem de esquerda nem de direita, tem que ser do centro, certo? E o uso de programas que são do governo federal, que na ponta são entregues pelas prefeituras, e juntando ainda um outro elemento, que são, e isso ficou muito comentado nos últimos dias, né, a imprensa deu muito conta disso, que são o grande número de emendas parlamentares que os prefeitos receberam, e alguns famosos PIX, que são dinheiro direto na conta do município, que ele pode meio usar como livre no município, e usaram, pelo jeito, bastante bem para esse período eleitoral, são os fatores que fizeram, né, ter um resultado muito pragmático nessa eleição. Agora, isso não pode ser considerado uma vitória, como assim, absoluta, digamos assim, então, de um campo da direita e da extrema-direita, no momento em que boa parte desses partidos, vamos pegar o exemplo do Kassab, por exemplo, o que, que o Kassab diz para o partido dele? Que ele é nem de centro, nem de esquerda, nem de direita, muito pelo contrário. Quer dizer, talvez isso faça nos remeter a gente avaliar também os partidos e forçarem os partidos a terem uma ideologia. Porque ter ideologia não é coisa feia. Está também se perseguindo quem tem ideologia, como se ideologia fosse uma coisa ruim. Bom, eu tenho ideologia de esquerda. E o que, que é a minha ideologia de esquerda? É que ninguém passe fome, que o ambiente seja respeitado, que tenha programas e políticas públicas sociais, que a gente possa enfrentar os graves problemas estruturais que esta direita e este centrão aumentaram e votaram. Eu vou dar um exemplo concreto. Temos um desemprego e temos um prejuízo de um trabalho precarizado. Quem é que votou na Câmara dos Deputados a reforma trabalhista? Foi esse centrão, que depois tira do presidente Lula o poder de interferir num recurso mais democraticamente distribuindo, se abocanhando de emendas parlamentares que são dirigidos a esses prefeitos nas suas bases eleitorais, portanto, não é democraticamente distribuído esse recurso das emendas e que oferem, então, resultados eleitorais. Esse debate eu quero fazer. Eu quero fazer esse debate. E é muito importante que a gente possa, na manhã, fazer esta análise, portanto, deste resultado eleitoral que precisa. Os partidos, então, ter programas, não ter tanto esse pragmatismo. A descentralização dos recursos tem que ir para todos os lugares de forma democrática e transparente. Não pode ter essa perseguição ideológica, né, forçada pela extrema-direita contra a esquerda. E nem o ódio que é tão propagado ou as fake news. Nós queremos regulamentar, não queremos um mundo de mentiras, nós queremos um mundo de verdades. Então, é esse debate que eu quero levantar quando a gente está em análise dos resultados eleitorais.
Deputado Bongás, o que é que essa recomposição partidária a partir das eleições municipais ela pode influenciar nos trabalhos do Congresso? Né? A ascensão de alguns partidos, um recuo de outros. Né? O que é que esse quadro demonstrado pelas eleições municipais vai se refletir no Congresso a partir de 2025?
Eu sempre defendi, Cláudio, que nós deveríamos ter uma reestruturação da reforma partidária, eleitoral, onde os partidos se apresentam como listas partidárias com programas. E isso nunca foi aceito pela direita ou pela extrema-direita. Por quê? Porque eles não querem apresentar um programa. Essa é a diferença. Então, se você vê agora, e as notícias, quem é que se elegeu? Ah, um vereador se elegeu com 160 mil votos, outro se elegeu com 120 mil votos, os deputados se elegem, né, que são destaques. Como é que eles se elegeram? Eles se elegeram com o programa? Não. Eles se elegeram com os TikTok, lacrando na mídia, tá? E depois ficam apenas trabalhando esse tipo de polarização e procurando, como eu disse no início, sempre um falso inimigo. Eles montam uma tese de um inimigo, de um adversário, para estimularem o medo, para ganharem um ódio, para mobilizarem contra alguém. E esse contra alguém é sempre contra a esquerda, que está preocupada com o meio ambiente, com a comida, com a vida das pessoas, com o emprego, com o creche, com o que o povo precisa. Então, esse debate precisa ser feito. Eu acredito que a votação, do ponto de vista da reforma eleitoral, não vai acontecer, porque esse Congresso não pode fazer isso. Porque se esse Congresso fizer isso, ele vai jogar contra si. E o que é jogar contra si? É a mesma coisa que eu sempre digo. A extrema-direita precisa de três coisas básicas para se manter no poder. A primeira é mentir. Então, eles não querem regulamentar as fake news. A segunda coisa, eles precisam da violência. Violência é ódio, é ataque físico. Bom, teve uma candidata, colega minha, que na eleição passada saiu correndo com um revólver atrás de um eleitor. Quer dizer, esse tipo de violência, ou quebrar carros, ou agredir, ou entrar na casa do militante do PT, fuzilar ele, quer dizer, é violência. Então, eles precisam da mentira, por isso não querem regulamentar fake news. Eles precisam da violência, por isso que eles disseminam ódio e autorizam armas e munições para as pessoas. E eles precisam do capital. Por isso que eles compram. Essa eleição ficou marcada, de novo, pelo poder econômico. Olha, eu tenho ouvido relatos de compra de votos, de distribuição de ranchos, de um monte de coisas, de promessas, que é um outro fator. Então, por que que um Congresso não vota uma legislação mais ousada para termos mais democracia? Porque eles não podem ter isso, porque aí eles não vão fazer tanto voto. Precisa até ter orçamento secreto para alguns ganharem voto. É disso que se fala. Então, fazem orçamento secreto. Então, o que que nos remete como desafio para a sociedade? E isso que eu quero te colocar, Cláudio, uma preocupação muito grande. Eu, meu mandato agora, eu vou fazer uma análise profunda, falar com especialistas, falar com o povo, ouvir lideranças, porque nós precisamos colocar na ordem do dia esse tipo de reforma. Se não houver uma reforma mais profunda para as pessoas se apresentarem como partidos, e aí nós teríamos menos partidos, ou seja, menos fisiologismo, menos realidades locais específicas. Às vezes um cara cria um partido no município só porque ele não concordou, não ganhou um cargo no prefeito. Ele cria um outro partido para ter um cargo para ele. Então é um interesse pessoal, não é coletivo, não é a sociedade. Então, uma eleição sempre nos remete a uma reflexão. E a reflexão que nós precisamos fazer é que a gente deveria ter menos partidos, que a gente tinha que ter mais programas, nós tínhamos que ter mais conteúdo, menos superficialidade. Podem ver, quem se elegeu com muito voto é uma superficialidade total. É lacrar na mídia, é lacrar nas redes. Não é conteúdo. Tá? E se é um conteúdo, é um conteúdo na linha do domínio, na linha de jogar o ódio, na tática de criar medo, né, para tentar se manter no poder. E não, isso não é correto. Então, essa é a grande reflexão que nós precisamos fazer neste momento. E fazer mudanças mais profundas. Por exemplo, boa parte da economia, que tem críticas, a economia não está ainda no ponto que está, hoje é um fato importante. Hoje nós queremos aprovar no Senado o Galípolo, né, para ser o presidente do Banco Central a partir do ano que vem. Mas o Lula está com 2 anos, tendo que aguentar o Campos Neto de um juro alto que fez com que a nossa economia, a vida, o salário, o emprego das pessoas não pudessem ser maior. E nem quem é empreendedor possa ter empreendido mais, porque o juro estava muito alto. Bom, mas quem é que fez isso? São exatamente os que se beneficiaram desse resultado eleitoral, que, de certa forma, manetearam o governo. Certo? Eles impedem que o Lula tenha orçamento, eles impedem que o Lula possa fazer uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária, porque eles tiraram direitos, e esse Congresso agora, o Lula não conseguiu enfrentar isso. Nós devemos enfrentar isso que eu quero dizer. O Lula precisa enfrentar o tema da reforma trabalhista, o tema da reforma previdenciária, brigar mais sobre essa questão na alta dos juros. Nós precisamos baixar custos para a vida do povo. E esse é um debate que tem que estar pronto. Feito. Mas quem é que fez essas amarras é quem hoje está se beneficiando, exatamente porque não quer um governo, né, com liberdade, com democracia, com programas que cheguem na ponta com transparência, sem mentiras. Então, acho que esse é o grande debate que sai, né, a partir desse momento. O PT cresceu, né, não cresceu na medida que nós gostaríamos, porque exatamente tem esse ataque de perseguição, de violência, né, contra essa forma, né, como eu tinha colocado aqui no debate, na agressão contra quem é de esquerda.
Deputado, rapidamente, qual é a sua expectativa para o segundo turno? Como é que o país deve se comportar nessas 3 semanas entre o primeiro e o segundo turno em termos de campanha e de resultados?
Eu queria falar um tema que me pareceu bem importante. Assim, você viu alguém reclamar das urnas eletrônicas? Ninguém reclamou, né? É bom que a gente diga isso também, porque os que se elegeram nas urnas eletrônicas são os que, quando o Lula se elegeu na urna eletrônica, diziam que a urna eletrônica não era verdadeira. Agora que se elegeram na urna eletrônica, a urna eletrônica presta. Aliás, eu quero parabenizar a democracia do Brasil nesse sentido, tá? Porque o sistema brasileiro talvez seja do mundo mais ágil, tá? O mais seguro, então, para a gente defender. Mas só para dizer aqui, todos os bolsonaristas que criticaram o resultado da urna eletrônica quando o Lula se elegeu, a urna eletrônica era questionada. Agora que uns deles se elegeram, ela está correta. Então, apenas mostrar uma contradição flagrante. A segunda questão, no Rio de Janeiro, o Bolsonaro queria e fez todo o esforço para eleger o candidato dele, que era o Ramagem. Perdeu no primeiro turno. Tá? Perdeu no primeiro turno. Então, acho que isso é um outro fator importante. E quando o PT não tinha a força de um candidato, mas o PT tinha um aliado. Isso é outra coisa importante. Muitas pessoas avaliam, o PT não fez um candidato, o PT aumentou e teve resultado em aliados. Os dois destaques, por exemplo, o João Campos e o Paes lá no Rio de Janeiro e lá em Recife, são aliados do governo do presidente Lula. Então isso me coloca uma condição de que nós teremos agora um segundo turno e a preparação para 26 com resultados que nós achamos muito positivos do nosso campo e estar numa disputa, por exemplo, em São Paulo, né, onde nós, com o Boulos, estamos na disputa em São Paulo, é a presença e a força do nosso projeto. E como estamos, eu queria parabenizar, inclusive, a minha querida colega deputada, uma mulher, e eu quero fazer um destaque também. Você sabe que aumentou o número de mulheres prefeitas? Isso é muito importante também, porque nós defendemos que as mulheres possam estar presentes. Em 2020, tinha 9.371 vereadoras, agora tem 10 mil vereadoras. Aumentamos as vereadoras. E tinha 656 prefeitas e agora tem 724 prefeitas. Eu queria até aproveitar para dizer que minha deputada Margarida Salomão se reelegeu com um trabalho maravilhoso em Juiz de Fora, em Minas Gerais, a minha colega, quero dar um abraço para ela, falar de duas mulheres, né? E a Maria do Rosário, que está no segundo turno, que é minha colega também em Porto Alegre, por exemplo, a capital do Rio Grande do Sul. Então tem a presença da mulher também muito importante. Eu estou digamos assim, pés no chão, vai ser uma disputa muito forte, porque os elementos que eu coloquei antes não são plenamente democráticos, né? Mas eu tenho esperança, sim, sempre pé no chão, né? E um olhar no horizonte, no futuro, bem esperançoso para a gente ter um segundo turno onde os tempos são iguais, de debate, então acho que dá para confrontar melhor projetos, né? Dá para confrontar melhor realidades objetivas e não fakes e mentiras. Eu tenho muita confiança que a gente possa, sim, ter resultados positivos.
Nós conversamos com o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, que é vice-líder do governo no Congresso. Ele fez uma análise sobre o resultado das eleições municipais. Deputado, muito obrigado pela sua participação no Congresso e aqui no painel eletrônico e boa semana de trabalho.
Para nós, estamos sempre à disposição.
Obrigado.